França e Paulo Ferreira no Zoom desta segunda-feira. Olhamos para os Estados Unidos para falarmos do difícil regresso às aulas, mas antes, Paulo, fazemos contas à campanha eleitoral.
Vamos olhar para as eleições americanas, onde o dinheiro e a política estão intimamente relacionados, isto em larga escala e de uma forma muito aberta. A cultura dos Estados Unidos de financiamento de campanhas é muito diferente da europeia e está a milhas do regime português. Nos Estados Unidos, os gastos em campanha têm limites legais muito, muito elevados e é legal pagar anúncios políticos nas televisões, rádios e jornais, e isso resulta sempre em gastos verdadeiramente astronómicos. O princípio que vigora é apenas o da obrigatoriedade de divulgação de todos os financiadores de cada campanha, e esses dados são públicos e estão disponíveis online, sempre atualizados para quem os quiser consultar. E foi assim que se ficou a saber então que Joe Biden acaba de receber um contributo importante para a sua campanha na Flórida. Nada mais, nada menos do que 100 milhões de dólares, são cerca de 90 milhões de euros que foram doados pelo bilionário Michael Bloomberg, o dono da agência de notícias com o seu próprio nome, e também ele foi já mayor de Nova York. Bloomberg foi ele próprio, como sabemos, candidato nas primárias do Partido Democrata contra Biden. Acabou por desistir quando percebeu que a sua nomeação como adversário de Donald Trump não ia ser possível, mas quando deixou a corrida já tinha gasto 1 mil milhões de dólares, cerca de 900 milhões de euros, na sua própria campanha nas primárias. E só para vermos que escala estamos a falar, isto é um custo total próximo do valor da construção da Ponte Vasco da Gama.
É inacreditável como Bloomberg ainda tem mais dinheiro. E este reforço financeiro é colocado na campanha de um dos estados mais importantes, a Flórida. É o terceiro estado onde são eleitos mais delegados do Colégio Eleitoral, que em última análise elege o presidente dos Estados Unidos. São 29 lugares dos 270 necessários para ser eleito à Casa Branca. Só a Califórnia, com 55 lugares, e o Texas, com 38, têm mais peso eleitoral do que a Flórida.
A Flórida é sempre um estado-chave. Por regra, quem ganha ali, neste estado do sul dos Estados Unidos, ganha a corrida nacional. Desde 1972, esta regra só foi quebrada uma vez, em 92, quando Bill Clinton foi eleito a primeira vez. Clinton foi o eleito, obviamente, para a presidência, mas ali na Flórida ganhou George Bush pai. Isto foi logo depois da Primeira Guerra do Golfo. Este reforço financeiro, então, que chega agora à campanha de Biden e que vai chegar de Michael Bloomberg, vem numa altura crucial, como conta a BBC. A votação antecipada por correspondência nos Estados Unidos arranca no dia 24 de setembro. Então, a partir desse dia, os eleitores podem começar a enviar os seus votos por correio. E este ano, por causa da pandemia, prevê-se que a votação por correspondência duplique em relação a 2016 e atinja 80 milhões de votos. Isto num diverso total de cerca de 250 milhões de votantes. Portanto, prevê-se que um em cada três votos seja feito de forma antecipada a partir do dia 24.
Olhando agora para todo o país, esta eleição vai bater todos os recordes de gastos e de financiamento. Estima-se que, em média, cada candidato ultrapassa os 3 mil milhões de dólares de despesas, entre primárias e, claro, na corrida final. Só para termos uma noção, foi apenas há 12 anos que a barreira dos 1 mil milhões foi atingida.
E Donald Trump, olhando para os totais nacionais, Donald Trump está a gastar quase o dobro de Biden. Até julho, o atual presidente já tinha gasto mais de 1 mil milhões para tentar a reeleição. Biden estava, então, um pouco acima dos 500 milhões de dólares. Milhões, muitos milhões, numa batalha eleitoral marcada para o dia 3 de novembro, e onde as sondagens apontam, então, para uma vantagem cada vez menor de Biden nesse estado decisivo que é a Flórida.
Continuamos nos Estados Unidos, no dia em que muitas escolas reabrem em Portugal. Na Europa, muitas já reabriram. Nos Estados Unidos, já muitas estão de novo a fechar portas. Estima-se que mais de metade dos estudantes não tenham regressado às salas de aulas. Continuam em casa a estudar, sentados a uma secretária de olhos fixos num ecrã, desde março. Se tiverem sorte, têm computadores e acesso à internet. Estão em casa a tentar aprender através do computador. Se não, estão isolados, afastados da escola. De acordo com o Centro de Reinvenção da Educação Pública, uma organização recente e independente, os estudantes que vivem em distritos pobres são os que mais provavelmente vão recomeçar com o ensino à distância.
E o debate sobre a forma como a escola deve retomar a atividade dentro de uma divisão pública e incerteza. No início de agosto, os professores levantaram questões, razões de segurança sobre a reabertura das escolas e a forma como aconteceu sendo essa reabertura, a forma como deveriam ocorrer, em que formato, com que caminho, mas a divisão política sobre o tema não tem ajudado em incerteza que reina nestes tempos. Enquanto os responsáveis oficiais da educação debatem e se debatem com inconclusivas incertezas quanto aos guias anunciados pelas autoridades de saúde pública, Donald Trump tweetou em caps lock, em maiúsculas, furioso, um open the schools, abram as escolas.
E numa declaração posterior sobre a reabertura das escolas, questionou que ela devia ser tentada, mesmo com risco médio, alto, mas deveria ser tentada de uma forma particularmente interessante, baseada no número de casos e testes de Covid-19 naquela zona específica. E isto é possível de uma forma mais eficaz, porque os estados estão divididos em distritos e os distritos estão divididos em cidades e depois há pequenas localidades e, portanto, é possível fazer uma análise quase, enfim, quadrado a quadrado. A administração Trump também ameaçou retirar o financiamento público, acho que não abrirem, em vez de oferecerem mais assistência à precaução e à preparação das medidas pandémicas. O risco de um surto é a principal preocupação, mas fechar as escolas e regressar ao sistema de e-learning teria sérios custos, suportados pelos estudantes, menos aprendizagem e atraso no desenvolvimento social e emocional. Em Los Angeles, por exemplo, o papel dos jardins de infância caiu, o que as autoridades atribuem ao número de famílias com dificuldade em suportar o ensino à distância em full time em casa, a tempo inteiro, que é o que as crianças precisam.
Uma vez que os educadores rapidamente descobriram as possibilidades e limites que as crianças têm no ensino à distância e das tecnologias, meses mais tarde, é óbvio que os pontos positivos são substancialmente menores do que o ensino presencial, no sentido da camaradagem, abrigo, nutrição, assistência social, aprendizagem, muitas das coisas que se passam nas escolas não podem pura e simplesmente ser feitas à distância.
O New York Times apresenta casos paradigmáticos. O de Assenia Tino, de 15 anos, Janica Foster, de 16, Alexia, 17, a terem aulas em casa. Escolheram o ensino remoto em vez do presencial na escola secundária em Pocatello, Fort Hall. Idaho deixou que os professores escolhessem como iriam fazer a reabertura. Cerca de dois terços dos 116 distritos abriram para o ensino pessoal em agosto, incluindo vários que abriram quanto ao Conselho de Agências de Saúde local. Mas estes estudantes ficaram em casa. Kawat Adam, de 13, no oitavo ano na escola Robert Stewart Middle, e Agnes Gakiza, de 11, estão à espera dos transportes escolares para irem para a escola.
de Roger Hodgson do Supertramp a fechar o Zoom da Rádio Observador, sempre com a Judite França e o Paulo Ferreira nas manhãs 360.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.